Impertinente. Quatro especialistas desafiados por quatro comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente, um podcast com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas.
Olá, eu sou o Hugo van der Ding. Cá estamos para mais uma temporada do Impertinente, desta vez com os temas de sociedade, ou seja, vamos falar das vidas, das festas, das férias também, das casas dos ricos e famosos. E para comentar as revistas do Social, tem a psicóloga social e pesquisadora Sibila Marques. Vamos começar aqui por esta revista que nos... Estou a brincar. Não é essa sociedade. São outros temas da sociedade. Vou fazer uma pequena introdução antes de falarmos com a Sibila Marques, porque que tema vamos tratar? Cada vez mais nós vamos vendo em muitas áreas da vida pública pessoas que se vão destacando muito para além da idade, que tradicionalmente nós achamos que elas estão no seu auge. Temos exemplos na política, no cinema, na música ou no desporto, que é um belíssimo exemplo, porque associamos mais diretamente com a juventude física. Há muitos exemplos. O campeão mundial de snooker, Rory O'Sullivan, que tem 48 anos, velhíssimo. Já devia estar em casa há anos. Também o velhinho Fernando Alonso, na Fórmula 1, que já tem 42 anos. 42 anos, impensável. Exemplos mais portugueses, Rosa Mota, que aos 65 anos continua a ganhar e a bater recordes na meia maratona. E, claro, os 39 anos do Cristiano Ronaldo. Isto talvez não seja assim tão estranho, uma vez que nós vivemos cada vez mais anos. Em Portugal, em 1950, estimava-se que a esperança de vida à nascença para quem tinha nascido em 1920 era de 35 anos para os homens e 40 para as mulheres. Agora, no triênio, como se costuma dizer, 2020-2022, vamos com 78 anos para os homens e 83 anos para as mulheres. Isto mais que duplicou a esperança de vida. Ao longo dos próximos episódios, vamos conversar sobre os enormes desafios de uma sociedade em que as pessoas vivem, em média, de facto, mais do dobro do tempo do que viveram as duas gerações anteriores. Olá, Sibila.
Olá.
Está tudo bem? Está tudo mal o que eu disse?
Não, está tudo bem.
Era um ótimo para início de conversa. Eu adoro. Claro, tantas questões, tantos conceitos até que estão aqui misturados só nesta introdução. Se calhar vamos começar por desmontar um bocadinho o que é isso da idade. Quando falamos de idade, de que é que estamos a falar, Sibila?
Ok. Então, a idade como nós a conhecemos, quando te perguntam que idade tens, Hugo, não é? É o que nós chamamos a idade cronológica. É a mais conhecida e é a que marca os anos desde o nosso nascimento. Pronto, é isso a única coisa que marca. E é a única coisa que diz, é quantos anos tu nasceste. Mas existem outras idades. E hoje em dia fala-se muito, por exemplo, da idade biológica, que tem a ver com a idade dos teus órgãos internos, que é avaliada pelos médicos. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, a certa altura, com 35 anos, tinha uma idade biológica de 25. Porque ele conseguia manter os órgãos por todas as atividades que fazia com uma maneira muito mais jovens.
Ou seja, onde a média tinha, vamos dizer, os pulmões. Tinha os pulmões, tipicamente, que uma pessoa de 25 anos
exatamente,
teria.
Exatamente. Pronto. Depois há também a idade psicológica, que é a idade das tuas funções mentais, até que ponto a tua memória, o desempenho cognitivo, como é que está organizado, também pode não corresponder à idade cronológica. E tens, por exemplo, a idade subjetiva, que é a idade que tu pensas que tens. Tu próprio. E o que acontece muitas vezes é que, normalmente, a nossa idade cronológica é muito mais elevada do que a nossa idade subjetiva. E nós achamos sempre, sentimos-nos sempre com muito menos idade do que aquela que temos, cronologicamente, e que os outros percebem que nós temos. E essa incoerência é também um pouco estranha para nós, porque às tantas temos, imaginemos, 50 anos, mas nós sentimos-nos como se tivéssemos 30. Pronto, e portanto este conceito da idade é um conceito bastante interessante porque nem sempre corresponde à maneira como nós nos sentimos. No fundo é um marcador social também, que ajuda a colocar-nos em certos lugares na nossa sociedade. Portanto, sabemos, por exemplo, aos 18 anos normalmente entramos para a faculdade, acabamos a faculdade aos 20 e poucos, não é? Entretanto, começamos a trabalhar e supostamente por volta dos 65, 66 reformamos-nos. E portanto a idade cronológica existe com um motivo, e esse motivo é ser um marcador social que vai colocar as pessoas em certos lugares e certos papéis que eles assumem nas nossas sociedades.
Uhum. Esta história que nós costumamos falar muito da ideia da construção social, e se nós olharmos, não precisamos ir muito longe para até um tarifário de transportes ou tarifário do que é que seja, parece que a sociedade está dividida entre género, não é? Homens e mulheres, e depois através desses escalões etários. Já podemos ir a essa parte, mas queria-me deter aqui na parte da esperança média de vida, porque também é um conceito que pode às vezes causar alguma confusão. Quando se fala que em 1950 as pessoas nascidas em 1920, os homens viviam 35 anos e as mulheres 40, não quer dizer que as pessoas morressem todas com estas idades. Explica-nos um bocadinho como funciona a esperança média de vida, por favor.
Pronto, a esperança média de vida tem a ver com a média das idades com que as pessoas, de facto, morrem nas nossas sociedades. E o que acontecia há muito tempo atrás é que muitas da mortalidade acontecia até ao primeiro ano de vida. E, portanto, tínhamos a mortalidade infantil muito elevada, devido a fatores também a ver com as condições do parto e a própria saúde infantil, que foi melhorada. E, portanto, em Portugal evoluiu-se imenso ao nível da mortalidade infantil. É um caso de grande sucesso. E, portanto, em média, as pessoas viviam até aos 35 anos, porque de facto tendiam a morrer muito jovens. Ultrapassada essa circunstância, que foi o que aconteceu, as pessoas vão viver muito mais tempo, portanto não há aquela mortalidade infantil, e também juntamente com outras melhorias ao nível da saúde pública, saúde, mesmo o acompanhamento das doenças que ocorreu e a evolução, de facto nós estamos a conseguir agora uma esperança média de vida em que as pessoas todas, em média, vivem muito mais tempo. E é essa a nossa realidade nas nossas sociedades atuais.
Uhum. E com enormes desafios, o facto de vivermos todos muito mais tempo. Qual é a estimativa dessas estimativas que se fazem das pessoas viverem 100 anos? Como é que estamos nessa área?
Existem várias estimativas, mas o que se diz é que provavelmente em 2050 uma grande percentagem de pessoas, agora não te consigo precisar disso. Claro. Uhum.
A célebre frase do já nasceu a pessoa que vai viver 120 anos. Esta ideia da idade como uma construção social, como é que tem sido essa ideia ao longo da história? Tens ideia? Tens com certeza, não é?
É assim, por acaso, existem alguns estudos sobre a história da idade ou do envelhecimento ao longo do tempo. E o que é certo é que esta construção do que é uma pessoa mais velha varia ao longo do tempo e também ao longo nas nossas sociedades, não é? Se uma pessoa, tendo em conta que a esperança média de vida antigamente era à volta dos 35 anos, alguém acima dos 50 seria provavelmente considerado um ancião, não é? Numa sociedade dessas. Hoje em dia, associamos muito as pessoas mais velhas, muito próximos, em Portugal, muito próximos da idade da reforma. Aos 65, aos 66 anos é o que nós consideramos, em Portugal, uma pessoa mais velha. Mas, de facto, quando nós perguntamos às pessoas o que é para si uma pessoa idosa, isso vai variar consoante o país onde nós estamos e também consoante a nossa própria idade. E o que os dados dos inquéritos europeus nos têm mostrado é que há países onde as pessoas são consideradas idosas a partir dos 55 anos, por exemplo, na Turquia, num inquérito que nós realizámos em que perguntávamos a partir de quando é que uma pessoa começa a ser idosa, numa amostra representativa na Turquia, isto em 2008, 2009, que são os últimos dados que a gente tem, na Turquia dizia uma pessoa é idosa a partir dos 55 anos. Mas, por exemplo, em Portugal era a partir dos 65, naquela altura, e na Grécia era a partir dos 68.
Isto prende-se com a idade da reforma?
Muito próximo da idade de reforma, sim. É um dos marcos. Uhum. Mas, por exemplo, outra coisa interessante é que, à medida que nós próprios vamos envelhecendo, vamos dizendo que as pessoas são mais velhas mais tarde. Uhum. E, por exemplo, em todos os estudos, quando nós perguntamos às crianças quando é que uma pessoa é idosa, eles dizem 50.
Anos.
Não, 50. Dizem, é aos 50. E depois, à medida que vamos avançando na idade, por exemplo, aos nossos 65 anos, já dizemos que uma pessoa é idosa a partir dos 68. Uhum. Pronto, temos algum realismo, porque também vivemos na mesma sociedade, mas vamos tentando adiar a idade com que consideramos uma pessoa idosa.
Idosa. E isso continua ao longo da vida, porque já toda a gente ouviu uma pessoa de 90 anos considerar nova uma pessoa de 70, não é? Já toda a gente viu essas histórias. E é um bom exemplo também, que acho que toda a gente se identifica, que às vezes fazemos uma viagem no tempo e perceber que os nossos professores do liceu às vezes não tinham 30 anos sequer, que se, tinham, se tivessem acabado o curso, e nós, na altura, se tivéssemos de dizer quando, que idade é que tinha a professora de inglês, diríamos 140.
Não, exato. É que a idade é completamente uma construção social e psicológica, não é nossa. Que idade é que nós atribuímos àquela pessoa e que representações é que isso tem associado. E se antigamente alguém com, sei lá, com 20 e poucos anos já estava estabelecido numa, casado, com filhos, num emprego considerado estável, não é? Numa vida que nós hoje, se calhar, atribuímos a pessoas com 35, 36 anos. E, portanto, esta idade, esta ideia da idade também como papel social é muito importante para a determinação do que é que nós esperamos. O que é interessante nesta ideia de pensar que a idade é, de facto, muito subjetiva, psicológica, uma construção social, é que ela é maleável, no sentido em que nós podemos pensá-la de outra forma. E é exatamente isso que nós temos que fazer agora, porque quando pensamos numa esperança média de vida, imaginemos uma vida de 100 anos, não é? Nós vamos ter que pensar de maneira muito diferente sobre as idades. E o que é mais interessante e desafiante é que a mudança foi muito rápida. Portanto, nem nós, a nível individual, estamos habituados a pensar o que é para nós uma pessoa de 65 anos e quem é que nós vamos ser aos 65 anos. E as nossas sociedades, então, quando pensamos nas pessoas de forma anónima, não estamos minimamente a contemplar que uma pessoa de 65 anos pode ser muito válida e muito capaz de contribuir e que não é para ser deixada de lado como os estereótipos, no fundo, que foram construídos ao longo do tempo, assim o indicam.
Até porque nas sociedades ocidentais elas vão ser a maioria das pessoas muito em breve, se é que não são...
Exatamente.
Não são chances, vai haver muito mais pessoas, se elas se juntam todas, dão uma tareia às pessoas mais novas.
Em 2018 houve uma inversão, portanto nos gráficos mostram uma inversão em que existiam mais pessoas acima de 65 anos do que crianças até aos 5. E portanto, de facto, nós vamos viver muito mais tempo e também vão nascer menos crianças, ou pelo menos até agora tem sido essa a tendência também. E, portanto, temos uma sociedade humana que é muito diferente daquela que nós, em que nós crescemos e que pensávamos que existia. Que era uma sociedade em que as pessoas não viviam assim tanto tempo e que nasciam muitas crianças e muitos jovens.
E que eles construíam a sociedade e as pessoas, a partir de, vamos dizer, esses 65 anos, reformavam-se, morriam um pouco depois e a vida... desapareciam da vida e a vida continuava a acontecer com outras pessoas, com outros protagonistas. E é muito interessante essa ideia, nós todos temos essa percepção também, de que hoje decidimos a vida, ou assentamos na vida, profissionalmente e até pessoalmente, a idade em que se tem filhos e tudo, não associamos tantas vezes ao facto de vivermos mais tempo e, portanto, se calhar há menos urgência e pressa. Bem, haverá com certeza outros fatores. Outra questão aqui, e focando no mundo ocidental, tem a ver com a valorização das pessoas mais velhas também, não é?
Sim. Pronto, o que acontece é que na nossa sociedade, a que nós temos atualmente, valoriza muito certas coisas como a força, a energia, a beleza, a rapidez, que não são traços habitualmente associados às pessoas mais velhas. São estereotipicamente associados às pessoas jovens. E, portanto, se vivemos nesta sociedade com esta ideia tão forte, assente neste tipo de valores, vamos tender a achar tudo o que não tem estes valores como negativo, não é? E é o que acontece em relação ao envelhecimento, porque se determinados traços, como, por exemplo, a experiência, a sabedoria, a maturidade, fossem aqueles que fossem valorizados, as pessoas mais velhas teriam um valor social mais alto do que os mais jovens. Portanto, tem a ver com, de facto, que valores é que nós temos na nossa sociedade e o que é que nós privilegiamos. Não quer dizer que as pessoas mais jovens, mais velhas, não sejam rápidas, são, mas provavelmente essa é uma capacidade que poderá diminuir com a idade, não é? Mas outras, como a capacidade de pensamento crítico, de pensamento reflexivo, sabemos que aumenta com a idade e com a experiência. E, portanto, dependerá do que é que nós queremos na nossa sociedade. Se é, no fundo, o rápido e quase eu costumo brincar com aquela ideia da morte dos artistas aos 27 anos, não é? Pronto, aí é a vida rápida, não é? E muito intensa. E depois morrem aos 27 anos, não é? Mas as pessoas não querem todas morrer aos 27 anos como os grandes heróis da música, não é? Portanto, querem viver mais tempo.
Os 100 anos é uma marca que toda a gente que toda a gente não, mas que muita gente fala agora de querer viver 100 anos, não é?
Quando se fazem os inquéritos e que se pergunta às pessoas até quando é que querem viver, as pessoas, a maioria das pessoas quer viver até aos 90, 100. Uhum. Depois também se pergunta se acham que vão estar preparados e a maioria diz que não. Uhum. O que é um bocado estranho, porque as pessoas dizem: eu quero viver até aos 90, 100 anos. E depois perguntamos: então, e como é que vai ser? Já têm as coisas preparadas? Ah, isso depois logo se vê. Mas eu quero viver até aos 90, 100 anos.
E esses dados estão com certeza divididos por faixas etárias também, não é? A partir de quando é que se quer viver mais tempo? Ou menos? As pessoas mais novas querem viver mais tempo e as pessoas mais velhas querem...
Eu acho que isto é um pouco consensual, é quase como se fosse um ideal de idade que nós sabemos que podemos chegar. E, portanto, as pessoas sabem que se pode chegar a esta idade com a medicina, por exemplo, não é uma possibilidade que existe, e a maioria das pessoas quer aproveitar a viver o máximo que a medicina permite. Mas eu às vezes costumo perguntar aos meus alunos, que eu dou esta aula sobre este assunto, e pergunto: tá bem, então e se a medicina permitir viver até aos 200? Vocês querem viver até aos 200? E se permitir viver para sempre? Vocês querem viver para sempre?
E o que é que eles dizem? Ou é confidencial?
Não, é confidencial. Eles dizem, a maioria diz que não quer viver para sempre, porque viram aqueles filmes dos imortais.
E é péssimo.
E tem assim algumas consequências.
Corre sempre mal. Depois tem que se cortar a cabeça, não é?
Mas é assim, mas esta é a realidade, porque, quer dizer, vivemos até aos 100, hoje em dia, é um mero... Embora existam pessoas que dizem que há limites para a longevidade humana, uhum, e alguns investigadores da biologia do envelhecimento dizem que há limites e que seria à volta dos 120, não conseguiríamos ir muito mais além disso, há outros que dizem que não e que será possível, através da reposição de órgãos, por exemplo, da inteligência artificial, será possível mantermos o nosso ser, a nossa identidade, por muitos, muitos, muitos anos. Mas
Tenho muita curiosidade em saber o que respondem eles em relação aos 200 anos, que é diferente de viver para sempre.
Não sabem responder.
Porque é engraçado, eu fiquei a pensar eu próprio. Viver para sempre é uma questão, viver 100 anos é outra questão, viver 200 é outra a seguir, porque é muito parecido com viver 100, só que é inimaginável para nós. E, portanto, não é automática a resposta de dizer sim ou não. Mesmo 150 fica-se ali a pensar. 150, porque já não conseguimos chegar lá.
Mas o que é certo é que antigamente, no princípio do século, quando as pessoas sabiam que se vivia muito menos tempo, não é? A maioria das pessoas não vivia muito tempo, se lhes dissessemos em 2024 vão viver até aos 80 anos, vocês querem? Era o dobro, não é? E as pessoas, se calhar, também diriam...
No início do século XX.
Pois, diriam, não sei se quero viver. E o que é certo é que nós estamos a viver agora. Uhum. Não é? Inventaram-se formas de vida que nos permitiram viver até aos 80. E a tendência é que a longevidade não vai voltar para trás. E, portanto, esta ideia de que os seres humanos vão viver muitos anos está para ficar. Uhum. E, portanto, nós vamos ter que pensar a nossa vida de maneira muito diferente. Uhum. E isso faz com que aquela ideia de nos nossos primeiros tempos de vida estejamos a trabalhar 24 sobre 24, níveis muito elevados de stress, como acontece hoje em dia, não é? E com todas as questões de saúde mental que estão associadas, por exemplo, tudo isto são questões que têm que ser pensadas, porque alguém que vai viver até aos 80, 90, 100, não pode começar um início de vida a acelerar dessa forma, não é? Tem que espalhar a sua vida e organizar a sua vida ao longo dos 100 anos de uma maneira mais calma, talvez, não é? Para aguentar.
Ou seja, tudo o que estamos a fazer agora vai ter necessariamente impacto nessa tal nossa extensão de vida em relação às gerações anteriores.
Até a forma como se organiza, não é? Portanto, a nossa vida tradicionalmente está. Nós organizamos-la como um período de educação, uhum, não é? Depois um período de trabalho e depois um período de reforma. Só que hoje em dia a reforma, se uma pessoa se reformar aos 65 e falecer aos 90, não é? Tem 30 anos de reforma. E hoje em dia, como está construída a reforma, muitas vezes passa por uma situação da pessoa ficar inútil e não ter uma contribuição para a sociedade. Isso não faz sentido nenhum para a própria pessoa em termos individuais e para a sociedade no seu todo.
Sim, que perde o contributo de
muita gente,
de muitas,
não é?
Pessoas. Até porque, claro, isto são sempre questões que depois envolvem também questões políticas, mas a própria idade da reforma começa-nos a parecer, de facto, baixa, não é? Com 65 anos, as pessoas têm o seu contributo, não é? Ainda que eu acho que as pessoas, ou seja, as pessoas não são avaliadas só pelo contributo que dão, também, também há essa ideia.
Mas
essa
há muitas ideia formas de participação social que não passam apenas pelo trabalho formal, não é? Por exemplo, se as pessoas fizerem ações de voluntariado, não é? Se as pessoas se organizarem socialmente e ajudarem as suas comunidades, não é necessariamente o trabalho remunerado que é a única forma de participação social. O que acontece hoje em dia com as pessoas que se reformam, muitas vezes, e eu conheço vários casos, é que muitas vezes ficam bastante isoladas essas pessoas, não é? E sem, às vezes sem grande contributo, mas porque também a sociedade não lhes proporciona, não há estruturas organizadas para integrar as pessoas que por vezes querem continuar a contribuir. A questão da idade da reforma é uma questão complexa, porque vai depender do tipo de profissão que a pessoa teve ou não teve. Há profissões que se calhar vão ser de maior desgaste, em que as pessoas até têm que se reformar mais cedo daquela profissão, pelo menos, não é? Agora, a idade da reforma ser obrigatória, essa já é outra questão interessante e que devia ser pensada de forma a dar alguma liberdade às pessoas. Aquelas pessoas que quisessem continuar a trabalhar, ser-lhes permitido, e aqueles que por alguma razão não possam ou não o desejem, possam contribuir de outra forma, não é?
Não, nós temos de lembrar sempre que a maior parte das... Não sei se é a maior parte, mas há muita gente que não trabalha nas coisas que gosta, não é? E, portanto, chegar aos 65 anos e poder ir fazer uma coisa qualquer que goste, deve ser ótimo, não é?
Exatamente. A grande questão da reforma é que há ali um período... As pessoas querem muito... Já há muitos anos que apresentava os resultados destes trabalhos e falava na ideia de que as pessoas tinham que continuar, por exemplo, a trabalhar, depois tentar continuar a trabalhar, ser ativos durante muito tempo. E uma vez um senhor levantou-se e disse: mas eu não quero continuar a trabalhar. Não tenho o direito de não querer continuar. E eu respondi na altura o seguinte, disse... Sim, claro, o senhor não tem interesse de continuar a trabalhar nessa profissão, na sua.
Porque há uma diferença entre isso, é naquela profissão.
Não é? Não tem interesse de continuar a trabalhar nessa profissão e é compreensível. Tem a hipótese, talvez, de poder trabalhar noutras profissões, se lhe for dada essa oportunidade, ou até de contribuir para a sociedade de outra forma. Por exemplo, com voluntariado, em alguma ação que seja necessária, ou de algum modo. Agora, o que a sociedade tem é que está preparada para receber os contributos das pessoas e neste momento não está. Não está minimamente preparada, porque o nosso mercado de trabalho, de alguma maneira, em termos políticos, nós sabemos que as pessoas têm que trabalhar até muito mais tarde, mas o nosso mercado de trabalho não está preparado para isso, não é?
Nem o mercado de trabalho, eu acho que nem todos nós, porque, claro, há um esforço e muitas vezes há, vou chamar, não sei se é integração, mas a contratação de pessoas mais velhas, que têm, de facto, outras capacidades diferentes, mas que nem sempre são aquelas que são valorizadas. A rapidez, por exemplo, é um bom exemplo. E nós todos, não só os empregadores, mas até nós, como consumidores ou como clientes, às vezes, se não damos um passo atrás, ficamos exasperados, porque aquela pessoa não é tão rápida se for numa profissão onde é necessária alguma rapidez, né? Para beber a bica ou uma coisa assim. Ficamos muito exasperados, não é?
Acho que o ritmo de vida é um pouco alucinante para toda a gente, todas as idades, não é? E claro que qualquer coisa que impeça o ritmo de vida alucinante diário vai nos fazer impressão, não é?
Isso é tudo péssimo.
É tudo péssimo.
Temos todos nos acalmar.
Acho que toda a gente tinha que se acalmar um bocado, até porque os indicadores de stress e na saúde mental não estão muito positivos para nenhuma das gerações e principalmente para os mais jovens. É engraçado porque um dos estereótipos mais comuns é o de que as pessoas mais velhas são todas doentes, não é? E que as pessoas mais jovens são todas saudáveis. E este é o estereótipo. Mas o que os dados mostram é que nem todas as pessoas mais velhas são todas doentes e também nem todas as pessoas mais jovens são todas saudáveis. E hoje, por exemplo, a questão da pandemia teve imensa, embora a imagem que tenha sido passada durante a altura de pandemia foi que tivesse afetado sobretudo as pessoas mais velhas, e é verdade que tinham maior risco de contraírem a doença, e houve mais mortalidade nessas faixas etárias, mas a questão da saúde mental não era nas pessoas mais velhas. O grande risco e os efeitos foram nas pessoas mais jovens. E fora aí que aumentaram as taxas de ansiedade e depressão brutalmente em todo o mundo. Nos miúdos pequeninos e nos dos 18 aos 25 anos, que estão a entrar na adultez. E esse era o grupo que teve mais impacto ao nível da saúde mental. Quando nós pensamos na longevidade, temos que pensar nas idades desde que nascemos. Não é quando chegarmos aos 65 anos que vamos começar a fazer coisas muito boas para envelhecermos bem. E, portanto, estas gerações agora, com tantos problemas, por exemplo, ao nível da saúde mental, como é que vão viver durante 100 anos? E esta é uma pergunta importante.
É muito importante. Fazemos aqui um pequeno intervalo para perguntar, e a propósito da conversa que estávamos a ter hoje, até quando pode viver o ser humano? E será que cada vez vai ser mais normal viver até aos 100 anos? O Andrew J. Scott, professor de economia da London Business School, diz que a longevidade e o envelhecimento vão revolucionar tudo. No episódio Desafio da Longevidade, não é assim tão simples, a entrevista ao Andrew Scott vai explicar como é que nós conseguimos aumentar a esperança de vida nas últimas décadas e como uma boa velhice depende muito da maneira que nós vivemos quando somos jovens. E fiquei a pensar muito neste episódio, que é mais um da fantástica série Isto Não É Assim Tão Simples, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Isto Não É Assim Tão Simples, que está disponível em ffms.pt. Vamos definir um bocadinho o que é que se considera o envelhecimento. Tem um marco de idade? Tem...
O envelhecimento assume-se como um progresso de declínio, não é? Das nossas capacidades funcionais, psicológicas, e uma evolução do nosso organismo, que normalmente é um processo progressivo e que vai acontecendo desde que nós nascemos.
Nascemos, sim, no segundo dia de vida,
já estamos mais velhos. Pronto, normalmente distinguimos entre o envelhecimento primário, que tem a ver com esta deterioração no fundo que vai ocorrendo, mas de um envelhecimento secundário que está associado ao aparecimento de alguma doença. Portanto, nós podemos ter alguém que nunca teve nenhuma doença, não é como a que conhecemos, mas que, de qualquer modo, os seus órgãos vão progressivamente envelhecendo, não é? A esse propósito, é muito interessante nós distinguirmos o envelhecimento da longevidade. Porque a longevidade tem a ver com quanto é que nós estamos destinados a viver. Até quando é que nós vamos viver? E existem algumas investigações que dizem que existe uma parte genética importante, existem certas famílias que tendem a viver muitos, muitos anos. E isso é distinto da ideia de progressão de perdas, não é? Associadas ao envelhecimento. E também é muito importante estes nomes, porque, por exemplo, quando nós chamamos ao podcast de longevidade... Uhum. A longevidade é um termo positivo, conotado de forma positiva. Porque toda a gente quer ter longevidade. E envelhecimento é um termo negativo. E, portanto, eu acho que para nós mudarmos a maneira como nós pensamos as nossas sociedades, devíamos apostar na ideia de sociedades para a longevidade. E aí...
Até porque às vezes, sobretudo nas pessoas mais novas, dissociamos essas duas coisas. Quer viver 100 anos, mas imaginamos... Com 40, só com 100, não é? Mas fisicamente
O que hoje em dia é cada vez mais uma realidade, não é? Nós hoje em dia conhecemos pessoas com mais idades a que não atribuímos aquela idade cronológica. Se perguntássemos que idade tem aquela pessoa, provavelmente diríamos uma idade cronológica muito mais jovem do que a que a pessoa tem. E todos nós conhecemos muitos exemplos assim.
Toda a gente, ou seja, a frase para achei que eras mais nova ou pareces mais nova, eu acho que se diz hoje em dia toda a gente, não é? Se calhar, não sei se os nossos avós também diziam isso, porque também diziam, não sei. Essa parte não sei, porque a minha avó, não, a longevidade da minha avó não foi, não, já acabou a longevidade da minha avó. Curioso, essa questão do envelhecimento e da longevidade, eu tenho a percepção, podes desmontar ou não, de que há um limiar em relação às doenças, há um limiar na longevidade em que as pessoas se tornam, não se tornam mais saudáveis, mas em que não é tão comum terem doenças. Vou tentar explicar. Li algures, se chegas até aos 85, 90 anos saudável, ou seja, sem aquelas doenças que geralmente matam as pessoas, cardíacas ou cancro, elas têm esses 10 anos, se viverem até aos 100, saudáveis. Isto é mesmo verdade? É verdade isto?
É verdade que as pessoas que tendem a ter uma maior longevidade também são aquelas que têm uma melhor idade biológica, por exemplo, não é? E que terão maior adaptação e muito menos probabilidade depois de virem a ter doenças dessas no final. Uhum. No entanto, muito o que acontece com esse tipo de pessoas, por exemplo, os suecos, acontece isso com praticamente eles todos, porque em termos um conceito que é a esperança, temos a esperança média de vida e a esperança média de vida saudável, que são coisas diferentes, não é? A questão da esperança média de vida saudável tem a ver até que ponto nós vivemos sem grandes limitações de saúde. E, por exemplo, os portugueses e os suecos tendem a viver, têm uma esperança média de vida muito semelhante. Por exemplo, as mulheres vivem, suecas vivem 83 anos e as mulheres portuguesas também. Só que em termos de esperança de média de vida saudável, as mulheres suecas vivem apenas 11 anos no final com algumas limitações e as portuguesas com 25 anos com limitações. Portanto, as portuguesas vivem até aos 60 bem e a partir daí começam a ter algum tipo de limitação biológica, fisiológica, alguma doença. E no caso das suecas, vivem até aos 70, 80 anos ainda bem. E depois, 70 anos e depois, aquele último período, no fundo fazem uma coisa que nós dizemos que é a compressão da morbilidade, que é, conseguem levar a deterioração ao máximo possível próximo da altura em que vão morrer.
Sim. E quais são essas limitações, regra geral, são o quê? É ouvir mal, ver mal?
Sim, é a questão da audição, que tende a deteriorar-se, é a questão da visão, é a questão da rapidez, dos tempos de reação, a inteligência, há um tipo de inteligência que é a inteligência do raciocínio lógico abstrato, que também tende a diminuir, embora há outra, que é a inteligência cristalizada, que tem a ver com o nosso conhecimento sobre o mundo, a parte sobre a compreensão, o vocabulário, essa tende a aumentar ou a manter-se estável por muito tempo, e depois mesmo ao nível da falência dos nossos órgãos, que vão, de facto, ao final da vida, deteriorando-se, não é? Naturalmente.
E nós sabemos porque é que há essa diferença entre a Suécia e Portugal? Temos ideia? É por estilos de vida? É por sistemas de saúde? Há ideia de qual é a causa?
É assim, uma vez eu conversei com um sueco sobre isto. Uma pessoa destas áreas perguntando...
Ah, não foi um sueco ao Cálias?
Não, não. Um cientista político sueco.
E perguntei-lhe
o que é que ele achava que, de facto, eram os grandes fatores que distinguiam a esperança média de vida saudável em Portugal e na Suécia. E ele, de uma forma simples, disse os rendimentos. Portanto, a questão do terem muito mais capacidade financeira ou de apoio. Mas, efetivamente, eles têm políticas de apoio social muito fortes desde o início, não é? O envelhecimento não se programa aos 65 anos, programa-se desde a infância, não é? Com todo o acompanhamento, todo o apoio.
Talvez não lhe chamem envelhecimento, não é? Mas
não,
esse acompanhamento...
É o acompanhamento, é a promoção da saúde, não é? Ao longo da vida. E, de facto, há estruturas sociais que apoiam as pessoas, por exemplo, em termos de horário de trabalho, não é? As estruturas familiares, todas essas questões ligadas com os direitos das pessoas, o direito ao lazer, por exemplo, que é um aspecto muito importante, e Portugal em algumas das áreas e em alguns não tem conseguido cumprir essas questões, não é?
Sim, há um exemplo clássico, e em termos de saúde mental isto fará com certeza muita importância, que é quando se viaja para os países nórdicos, vê-se muitas pessoas de cadeiras de rodas na rua, cadeiras de rodas, aqueles triciclos em que se movimentam. E lembro-me de pensar, há muitos anos atrás, as pessoas aqui, será que se caem mais na rua? Porque via muitas pessoas de cadeiras de rodas. Será que caem mais e esbardalham-se mais aqui no norte? E depois é que percebemos, não, têm uma vida mais ativa, ou seja, conseguem ir à rua, conseguem fazer a sua vida com meios de locomoção alternativos, chamemos-lhe.
Exato.
Do que nos países do Sul.
Sim, porque o equivalente, se calhar, cá em Portugal são pessoas que estão muito isoladas e fechadas em casa, não é?
Sim, ou estão acamadas ou
que não, vão já estar na rua a participar, não é?
Isto leva-nos para falarmos das limitações físicas ou biológicas e neurológicas, e quais são as principais limitações sociais do envelhecimento hoje em dia?
As principais limitações sociais do envelhecimento hoje em dia é a questão da idade da reforma, não é? Que, de facto, leva muito as pessoas para um lugar de inutilidade, não é? Que a própria sociedade considera as pessoas mais velhas inúteis, e as próprias pessoas mais velhas que estão reformadas também não percebem qual é o seu papel e sentem-se num vazio. Não é? Um vazio em que estão, no fundo, vivos e têm o direito a viver ainda durante muitos anos, mas não sabem o que é que podem fazer, o que é que podem contribuir. O emprego é uma das barreiras importantes, não é? Porque hoje em dia, como se sabe, se uma pessoa perder o emprego aos 50 anos, a possibilidade de conseguir voltar a ter um emprego é muito baixa, não é? E, portanto, as pessoas ficam desempregadas de longa duração e com graves consequências. Mas toda a questão, por exemplo, também ao nível, há vários tipos de discriminação que existem com as pessoas mais velhas, por exemplo, ao nível dos serviços de saúde, é outra que podemos pensar, porque muitas vezes, para certo tipo de tratamentos, já se pensa que não se vai fazer esse tipo de tratamento porque a pessoa já tem demasiada idade ou porque associa algum tipo de patologia que a pessoa se queixa, muitas vezes é associada à idade. Ah, isso é da idade. Não é que possa ser uma coisa em que se possa, de facto, tratar, não é? Mas isto começa com idades muito precoces, não é? Logo aos 50 anos, qualquer coisa que uma pessoa possa ter, muitas vezes é atribuída. Isso é normal, isso é da idade.
Está bem, mas ainda assim...
Ainda assim. E não é isso. E se a pessoa, de facto, vai viver até aos 90, não é muito bom aos 50 ouvir algo como é da idade e que então já não se faz nada, não é? Uhum. Portanto, isto tem que tudo mudar. Não pode ser assim.
As questões dos rendimentos também, suponho eu, que também seja um grande obstáculo para as pessoas mais...
Isso depende das gerações, não é? Uhum. Também é preciso ter aqui em atenção que quando nós falávamos das pessoas mais velhas em Portugal há algum tempo atrás, muitas dessas pessoas, de facto, tinham baixos rendimentos. As mulheres, sobretudo, não trabalhavam. Uhum. E, portanto, chegavam ao final da vida e tinham que ter pensões, apoios, não é? para poderem sobreviver, no fundo. E hoje em dia as novas gerações, pessoas mais velhas, já não são assim. Já são
então
pessoas...
como é que são os novos velhos? Vamos aqui para as aspas portuguesas.
Os novos velhos portugueses são, o que eu costumo dizer, são as pessoas do 25 de Abril, não é? Portanto, são as pessoas...
A geração que nasceu nos anos 50.
Nos anos 50, que nos Estados Unidos são chamados baby boomers, uhum, não é? Depois da guerra. E essa é a nova geração de pessoas idosas na sociedade portuguesa também. Portanto, são as pessoas que lutaram pelos direitos, são as pessoas que surgiram quando a segurança social passou a existir, o sistema de saúde, a educação, portanto, tudo onde a nossa geração cresceu, não é? Enquanto crianças e adolescentes e jovens, são, no fundo, os nossos pais. E felizmente para Portugal houve uma grande evolução, uhum, nessa geração que agora chega ao envelhecimento, ao nível educacional, ao nível dos rendimentos, que já é diferente da geração anterior. Claro que sabemos que os portugueses têm perdido muito poder de compra nos últimos anos, não é? Sobretudo com todas estas questões que agora, quando nos deparamos, da inflação e tudo isso. Ainda assim, as gerações que agora chegam ao envelhecimento conseguiram acumular alguns rendimentos. Portanto, não estamos a falar do mesmo nível...
Do que as pessoas da geração dos anos 20 ou 30, não é?
Da geração anterior. Uhum. Embora saibamos que, em termos gerais, Portugal é um país também muito desigual, não é? Uhum. Portanto, podemos ter uma percentagem muito reduzida de pessoas com rendimentos, se calhar, adequados ou até muito elevados e depois uma grande quantidade de pessoas que não têm rendimentos suficientes para fazer face às despesas, uhum, diárias. Mas pronto, de qualquer maneira, não queria deixar de dizer que a geração de pessoas idosas agora é diferente daquele estereótipo que também nós temos do que é que são as pessoas mais velhas em Portugal.
Uhum. Que também se reflete na relação com a tecnologia, por exemplo, com certeza, esse salto que houve na educação formal das pessoas. Estava aqui a pensar uma ideia curiosa, que em poucas décadas vai-se inverter, porque isto depois tem também resultados políticos até na sociedade. Se nós vamos pensar na América. Os boomers também estão muito associados ao conservadorismo de costumes, ideias, etc. E vamos ter, não pessoas, a maior parte das pessoas, dos eleitores serem novos a eleger pessoas mais velhas, mas se calhar isso vai se inverter. São a maioria dos eleitores são mais velhos que vão estar a eleger pessoas mais novas que elas próprias.
É possível. De qualquer maneira, a democracia também representa os seus cidadãos, não é? Claro. Portanto, se as pessoas são mais velhas, é natural que os interesses que vão estar a ser representados são das pessoas que existem, não é? A ideia de estes labels das gerações, por exemplo, e nos Estados Unidos isso é muito forte, não é?
Boomer é um insulto hoje em dia.
Boomer, claro. O millennial, Generation, uhum, X... O uso destas labels é contraprodutivo também, porque estereótipo, de alguma maneira, torna um estereótipo mesmo, não é? Coloca as pessoas todas num grupo e é que se associa a determinados comportamentos. E é um risco, por exemplo, pensar, há umas questões, uma das questões muito, muito faladas é a questão das alterações climáticas, por exemplo, não é? Uhum. E é uma das áreas de clivagem entre as gerações, porque é um assunto fundamental nas nossas sociedades, não é? E, portanto, existe muito aquela ideia de que as pessoas mais velhas não querem saber das alterações climáticas e quem realmente está preocupado são as gerações mais jovens. Uhum. Mas esta é uma ideia estereotipada que de facto é difundida, mas o que os estudos têm mostrado não é isto. E, portanto, quando se fazem inquéritos às pessoas de diferentes idades, verifica-se, alguns inquéritos de facto mostram essa tendência em aspectos específicos, mas há outros inquéritos, por exemplo, em amostras representativas inglesas, que mostram que as pessoas mais velhas estão tão preocupadas como as pessoas mais jovens. E, portanto...
E até se calhar o próprio conservadorismo político também é uma percepção que as pessoas mais velhas serão mais conservadoras e se calhar isso não é necessariamente assim.
Isso já existem alguns estudos que mostram mais conservadorismo nas pessoas mais velhas, mas é preciso também ver uma coisa, que é estes estudos são feitos em certos locais, muitas vezes não são feitos com amostras representativas. Portanto, é preciso muito cuidado com estes resultados que às vezes saem, que são difundidos na comunicação social por vezes de uma maneira exagerada e que depois é difícil de desconstruir com estudos futuros. De qualquer maneira, todo esse discurso que coloca as gerações em clivagem e em conflito é completamente contraproducente. Porque vamos lá ver uma coisa, toda a gente que é jovem quer ser mais velho um dia. Portanto, quando um jovem estiver a lutar, não é, pelo que considera ser uma sociedade boa, tem que pensar o que é uma sociedade boa para si naquele momento, mas também qual é a sociedade em que quer envelhecer. Uhum. Isso é muito importante, não é? Porque ninguém quer morrer aos 27 anos, como os nossos ídolos da música, não é? Portanto, toda a gente quer viver por mais tempo. E, portanto, tem sempre que se pensar nesta perspectiva. Eu não posso pensar em mim com apenas 25 anos. Não é?
Mas a verdade é que é difícil fazer esse exercício, essa chama-se o generation gap, não é? Mais do que gap, essa luta entre gerações. A segurança social é um bom exemplo disso, não é? Em que pelo menos é alimentado esse discurso, não é? De que os jovens estão a pagar as reformas, mas também estão a construir as suas próprias reformas, supostamente, não é?
Sim, aliás, a ideia da segurança social assenta nesse alicerce, não é? Na ideia de que uma geração está a contribuir para a geração seguinte. As pessoas que vão agora usufruir também contribuíram na sua juventude, não é? E, portanto, existe este pacto. A ideia é que este pacto não poderá ser quebrado na altura em que as pessoas mais jovens chegarem à altura de poder receber. E o que se tem dito é que, de facto, os valores poderão diminuir, mas que não será quebrado o pacto. E esse, aliás, é um aspecto importante nas nossas sociedades, não é? Agora, se calhar as pessoas vão ter contribuir mais tempo. Ou aqueles que desejarem contribuir por mais tempo, se calhar vão contribuir por mais tempo, vão trabalhar por mais tempo. Não necessariamente nas mesmas coisas, aí está. E outra coisa muito importante é a manutenção, por exemplo, da saúde por muito tempo, não é? Como é que nós podemos, de forma preventiva e não remediativa, como tem sido o paradigma nas nossas sociedades, que é, quando chegarmos à altura, vai haver um medicamento qualquer que nos vai ajudar a remediar a situação que nós fomos acumulando durante anos. E a ideia, por exemplo, é que a indústria farmacêutica se dedique a criar alimentos, algumas medidas que possam ajudar desde o início à prevenção de certos quadros e não propriamente à remediação. Estou a falar na indústria farmacêutica, mas claro que toda a política da saúde tem que passar não apenas pela questão do Ministério da Saúde, por exemplo, mas por todos os outros ministérios e toda numa postura muito mais preventiva, não é? O que é que nós podemos fazer desde que as pessoas nascem para que a saúde se mantenha durante a vida toda? E tanto este paradigma do quando eu finalmente estiver doente e vou correr para o hospital para ser ajudado, tem que acabar, porque não será possível, não é?
Qual é que dirias que era aquilo que nós podemos fazer individualmente para não sei, não é prevenir, mas é para precaver, é assim que se irá, o nosso não envelhecimento barra longevidade?
É assim, claro que quando nós pensamos de fora...
Bebe muita água...
Eu sou psicóloga social e, portanto, como psicóloga social, acho sempre que as estruturas são muito importantes. É muito difícil dizer a uma pessoa, tens que beber água, 2 litros de água por dia. Se a pessoa está a trabalhar 24 sobre 24 horas e nem sequer tem tempo para parar e beber água, não é? Portanto, as pessoas têm que beber água e toda a gente sabe isto, não é? As pessoas têm que fazer exercício, as pessoas têm que comer de forma moderada, têm que evitar stress, não é? Portanto, nós sabemos quais são os fatores de risco, não é? E o que é que temos que fazer? Agora, as estruturas à volta têm que o permitir. E tem que haver uma cultura de promoção da saúde. E é, que é mais valorizado que as pessoas façam o que é saudável do que o que não é. Mas isto tem que ser ao nível cultural. Ao nível, por exemplo, do nosso, dos nossos locais de trabalho. Não é? Não se pode pedir à pessoa individualmente que abrande, que se acalme, que coma bem, que durma bem, e depois estar numa estrutura que não lhe permite fazer isto.
Ou seja, são as próprias questões, escolhas políticas de fazer isso, ou seja, limitar o número de dias que se trabalha ou o número de horas que se trabalha, esse tipo de políticas são,
sim, por exemplo,
são positivas
nesse sentido. É o que está a ser pensado neste momento. Por exemplo, o teletrabalho foi uma conquista grande que se conseguiu na pandemia, não é? E facilitou a vida a muitas pessoas, ao nível da conciliação família-trabalho, não é? A maioria, muitas das pessoas, quando seguir à pandemia lhes foi perguntado se preferiam continuar em alguns dias em teletrabalho ou voltar todos os dias diários à empresa, muita gente preferiu ficar em teletrabalho e as empresas facilitaram. E esse foi um fator importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Agora, tem que ser continuado a ser feito esforço nesse sentido, promoção da qualidade de vida das pessoas.
Pois tem. Sibila, estamos a chegar ao fim deste episódio. Vamos deixar a longevidade como um fenómeno científico e que conquistas e ganhos é que se tem feito nessa ideia incrível de viver para sempre, ou pelo menos 200 anos, para o nosso próximo episódio. Obrigado. Gostaste?
Gostei muito,
obrigada. Queres ver para sempre também?
Sim.
E se fosse viver para sempre a gravar este episódio, também queria.
Eu não me importava de viver para sempre a lutar por este tipo de causas, não é?
Maravilha. Obrigado e até à próxima.
Obrigada.
Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais. Impertinente. Quando há factos, há argumentos.